Bem-vindos a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre, é o Jefferson Germano da empresa Kinor Brancy.
Exatamente.
Acertei o Brancy.
Exatamente.
Seja bem-vindo, obrigado aí pela oportunidade e eu estou aqui hoje com o João também.
Obrigado aí, rapaziada. João aqui na área hoje.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer e que bom. Vamos bater um papo que a gente poder agregar aí para o público vai ser muito bom.
Legal. É, o Jefferson é indicação da Letícia. Se você ainda não viu o podcast da Letícia, dá uma olhada lá, entra no YouTube, né? Entra aqui no nosso canal. É, ficou bem legal também o bate-papo com ela.
Bacana. Agradecer a Letícia. Que bom que ela falou bem de mim. Muito obrigado, viu, Letícia? É uma alegria saber que de alguma maneira você se lembra de mim nos bons momentos da sua vida. Então, muito obrigado.
Legal. Jefferson, a gente faz uma pergunta para todo mundo aqui, que é a primeira pergunta. Quem é o Jefferson Germano na fila do pão?
Ah, coisa boa. Eu sou, na fila do pão, eu sou Jefferson Luiz Germano, natural de Campinas. Tenho 56 anos, sou casado, 3 filhas. Estou no setor automotivo desde 1983. É interior. A gente, quem vive no interior, tem algumas vantagens, né? Interior, nos anos 80, a gente começava a trabalhar muito cedo. Então, eu com 13 para 14 anos, eu fui trabalhar numa empresa de um amigo do meu pai chamado Auto Peças Brasil. E de lá para cá, eu ainda me pergunto todo dia, será que eu quero ser vendedor de autopeças? E a resposta ainda, 40 anos depois, a resposta acho que é sim. E na fila do pão, eu sou um cara alegre, pontepretano. É, gosto muito do modelo de vida que eu levo no trabalho e respeito as pessoas e adoro estar em família.
Bacana. E aí você entrou nessa empresa de autopeça e aí como é que você chegou na Kinor?
Eu cheguei nesses últimos 40 anos, uhum. Eu fiquei de 86 a 86 num varejo de autopeças. Era uma loja de autopeças que hoje não tem mais em Campinas. É, que atendia o público no balcão. Basicamente, na época, mecânicos e alguns proprietários de veículos que gostavam, naquela época, de cuidar do carro. Em 86, quando eu fiz 18 anos, passei a ser já adulto, né? Eu tive uma vontade, uma oportunidade de mudar para uma concessionária Volkswagen. Tinha recém-lançado o caminhão Volkswagen. O caminhão Volkswagen é de 82. Então, a primeira concessionária que teve caminhões Volkswagen em Campinas, eu fui convidado por um primo para fazer parte da venda de balcão de peças de caminhões Volkswagen. E desde 86 até hoje eu trabalho com veículos comerciais. Eu acabei virando especialista em veículos pesados, né? Fiquei lá até 82 anos, até 88. Em 88, em Campinas, tem uma empresa do Grupo De Pascoal. O Grupo De Pascoal é bastante conhecido aqui na região. É, chamado DPK, que já tinha um conceito de distribuição de autopeças. E eu fui para a DPK em 88 para fazer ser um televendas. Acredite, na época não tinha telemarketing, call center, não existia. E aí o Grupo De Pascoal comprou uma distribuidora, um atacado em Campinas chamado Cabrino, passou a se chamar DPK e criou um televendas. Era um atendimento por telefone a nível nacional. E a minha carreira eu fiz em 10 anos na DPK. Eu fui televendas, passei a representante comercial de vendas atendendo frotista nas cidades próximas a Campinas, Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba. E em 94 eu passei a supervisor de vendas de clientes frotistas.
Bacana.
Esse cargo me levou para o Abaco. Primeiro fabricante que eu trabalhei em 98 foi a Abaco Freios, fabricante de sistema de freios para caminhões e ônibus. E desde 2002 eu estou na Kinor Brancy, que é também um fabricante de sistema de freios para caminhões e ônibus.
Cara, uma história então,
bem... Nos últimos 22 anos eu estou na Kinor, os outros 5 eu passei na Abaco. Então há 26 anos aí, eu vendo freios para caminhões e ônibus.
História longa, uma bela carreira.
40 anos. Eu falo que foram 40 anos e mais de 40 quilos no setor automotivo.
Um quilinho por ano. Aí.
Mais ou menos isso. Agora, se eu pegar todos que já foi e voltaram, né, nos regimes da vida, então eu já emagreci uns 400 quilos. E já engordei 440.
Legal.
Legal.
E aí, seu pai era ponte-pretano? Da onde vem o...
Então,
a ponte-pretância?
Ponte-pretano. Eu tenho um amor pela Ponte Preta de moleque. Toda a família da minha mãe são torcedores do Guarani. Família de italiano. E a família do meu pai, de quatro, meu pai, de ele mais três irmãos, dois tios meus, ponte-pretano. O meu pai não gosta de futebol. E os meus tios me levavam para o campo da Ponte Preta. E eu virei ponte-pretano. Eu sou a ovelha branca, a ovelha ponte-pretana da família. Todos meus primos são torcedores do Guarani. E eu adoro a Ponte Preta. É uma coisa que chega a ser irritante, porque eu vou no campo, eu pago mensalidade do clube. Eu torço, que é o pior, porque torcer a Ponte Preta é sofrimento.
Mas então, tem coisa
pior.
Então,
não tem explicação.
Tem coisa pior que é torcer pro Inter de Limeira.
É quase lá, vai. É quase
mas
a mesma coisa.
Eu tô falando para você.
Tem coisa que a gente não escolhe, né?
Mas eu ouvi no rádio ontem que cinco torcedores da Inter de Limeira, agora no final do campeonato, vão para Campinas jogar na Ponte Preta. Então você me deu um susto agora, que você não tem noção do tamanho. Mas a Ponte Preta nunca ganhou nada, e isso acho que faz ela ser encantadora, né? Porque poucas pessoas não gostam da Ponte Preta. Eu falo que é quase uma meditação ir no jogo da Ponte, porque não tem muito torcedor. Aí você olha para o jogo, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pensa na vida e sai de lá melhor do que entrou.
Quase ganhou aquela Sul-Americana, né?
Quase ganhou a Sul-Americana.
Pô, todo mundo torceu para a Ponte.
E a Knorr já estava aqui em Itupeva, e eu não pude ir no jogo, mas eu voltei, me surpreendeu que tinha ônibus do Trevo aqui, da Bandeirantes, em Jundiaí, até quase lá perto de Campinas, de ônibus indo pro se eu não me engano, foi no Pacaembu o jogo, assistir o jogo da Ponte Preta. Então a Ponte tem algumas... A maior renda do Morumbi foi Ponte Corinthians em 77, 110 mil pessoas. Tem uma rivalidade incrível com o Guarani, que é motivo de... Na minha geração, acima dos 50 anos... Em Campinas tem Ponte Pretanos e Bugrinos, né, que tem o traço do Guarani. Então isso é até saudável, porque era uma rivalidade saudável. Hoje é muita violência, hoje acho que perdeu um pouco a lógica do futebol.
Uhum.
Né? Mas quem, se quiser ser Ponte Pretano, são meus convidados. Uhum. Ganha camisa, ganha chuteira, se bobear, sai jogando no segundo tempo.
Era igual o Inter e Grêmio, né? Inter e Grêmio também é uma rivalidade
no
que movimenta
Sul,
a cidade.
No Rio Grande do Sul é muito grande. É. Palmeiras e São Paulo na capital, Comercial e Botafogo em Ribeirão, 15 de Piracicaba e Ponte Preta também tem bastante rivalidade.
Uhum.
É uma época boa de quando o futebol, mesmo esse campeonato de agora, está interessante. Tá
legal.
As posições se mudam, né? A Ponte esse ano ganhou do São Paulo e do Corinthians.
Caramba, hein?
Não tem explicação. Não tem explicação.
Não tem coisa que não se explica, né?
Não tem explicação.
Legal. Vai lá, João.
Vai lá, solta uma, hein? Pergunte para o nosso Ponte Pretano aí alguma coisa sobre o marketing.
Mas eu tenho qualidade também. Eu me faço churrasco, sou churrasqueiro.
Aí, ó. Então vamos falar de churrasco, então.
Não é só Ponte Pretano, não.
O padrasto da minha esposa é Ponte Pretano também. É
verdade.
De repente você até conhece ele, que às vezes ele assiste também.
Pode ser.
Chama Edgar.
Edgar.
É.
Ele é de Campinas?
Ele nasceu em Campinas.
É.
Edgar Belo Omni.
Não, pelo sobrenome não. Eu não conheço.
Mas a vida dele foi aqui, né, Tu? Eu pensei que todo Ponte Pretano se conhecia.
Assim. Não. A gente tem vergonha de falar um com o outro. Essa é a parte que nós não contamos, né?
Legal. Bom, voltando para...
Vamos lá, para o setor automotivo.
O setor automotivo. A Knorr produz freios.
A Knorr é um fabricante de sistema de freios para caminhões e ônibus. Tem no mundo inteiro, a matriz fica em Munique. Detém líder no setor de sistema de freios. Detém a tecnologia do sistema de freios para trens também, parte de porta de trens, parte de steering, de direção também fabrica, produz. E é fornecedora de todas as montadoras de veículos pesados.
Legal.
Todas as montadoras. E o meu departamento, eu sou responsável pelo aftermarket na América Latina.
Uhum.
Do México para baixo, o Brasil é responsável. E nós atendemos todos os países da América Latina no mercado independente, que é B2B. Né? Nós fabricamos... Então, parte da fábrica fornece as montadoras de veículos, Mercedes, Scania, Volvo, MAN, que é a Volkswagen, Iveco. E toda a vida útil do veículo nós tratamos no aftermarket. Então, nós vendemos via distribuidores de autopeças. E o distribuidor revende para varejos, para as oficinas mecânicas e para o consumidor final. Se transformou o mercado, né? Porque essa cadeia hoje está bastante... se você olhar um fluxograma dos anos 80, 90 do setor automotivo e olhar hoje, o maior vendedor de autopeças hoje no Brasil já é o Mercado Livre.
Caramba, que loucura.
Então, e também é o maior... É o maior mercado que tem troca de compras erradas. Porque é muito fácil você errar uma compra de um produto. Quanto mais técnica for a peça de aplicação técnica, mais difícil é de comprar. E tem um problema sério de comunicação, né? De literatura de veículos, né?
Acho que é uma questão que é muito fácil comprar.
Exatamente.
Então isso. É muito fácil comprar. Exatamente errado isso. Também, né? Deve ser alguma coisa relacionada. Qualquer um vai ali, lê e fala, acho que é essa.
Eu comprei a correia dentada.
Bate o preço, comprou errado.
Comprou errado?
Comprei a correia dentada e na hora que o mecânico foi colocar, ele falou,
falta dois dentes na sua correia.
É isso aí.
Em vez de ser 322, dê 318 dentes.
Bem por aí.
Devolver, é esse tipo de erro que acontece muito.
Tinha um I, sei lá, uma letra a mais. Falei, pô, mas
porque existem aplicações de mês a mês. Então, até março, isso aconteceu muito agora com essa falta de produtos pós-pandemia, semicondutores. Até março de 2021, montou com o produto X. De março a setembro com Y, de setembro ao atual com XY. Como que você vai fazer isso numa compra via pela internet? Porque são dados técnicos, são dados de que a informação está com a montadora do veículo, não está nem com o fabricante do produto.
Às vezes está ali escrito na peça.
Não, e possivelmente não.
Você vai ter que tirar a peça, contar os dentes.
Exatamente isso.
Para saber exatamente.
Eu já errei também comprando autopeças pela internet. Eu tenho uma paixão por Jeep também, e é incrível, né? O Jeep me dá mais trabalho que minhas filhas, porque...
Eu sei como é que é isso.
Você sabe como,
eu já
que,
tive
como que é
um...
duro isso.
Já teve um Jeep aqui.
E quanto mais velho o Jeep, mais gostoso é e mais difícil é de se achar peça.
Aquela verdade, a única verdade que eu tive com o Jeep até hoje é a frase máxima ali. O jipeiro só tem duas alegrias na vida.
É verdade.
Quando compra e quando vende.
É verdade.
Eu tive as duas.
Eu também já tive várias vezes. Mas a gente volta a cometer o mesmo erro na primeira oportunidade.
É isso mesmo.
Eu tenho um adesivo, não nesse Jeep, no outro que eu tinha, que falava que a diferença entre adultos e crianças é o tamanho dos seus brinquedos, né?
Exatamente.
Então, hobby é uma coisa importante, porque a gente acaba depositando energia positiva e recebe em troca, no final, na última linha, depois que quebrou, que deu trabalho, vira uma lembrança boa, né? E eu acredito que hoje, para poder aguentar essa pressão, essa quantidade de informação, esse dinamismo que existe no mercado, é muito importante a pessoa ter um hobby, ter uma coisa que ela gosta de fazer, ter aonde depositar um pouco de energia positiva e retirar energia positiva, porque senão você enlouquece. Se você ficar só buscando informação e tentando entender, quando você entendeu uma, outra já veio mais nova, já se transformou. Então tem que se apegar a alguma coisa que faz bem, né?
É o que dizem, né? Bem. Que nessa nova dinâmica do mercado, as pessoas têm que treinar suas habilidades e não treinar as ferramentas.
Exatamente isso.
Porque se você tem uma habilidade, por exemplo... Desde quando que você vende?
Desde 83.
Desde 83 vendendo. E continua vendendo até hoje. Então, a habilidade de vender uma coisa, as ferramentas são...
É uma transformação. Outras, né? E nós não temos, por hábito, antecipar a mudança. A gente acompanha a mudança aprendendo dentro dela.
Uhum.
Então, eu tenho conhecidos que trabalhavam com balcão de autopeças, junto, trabalhou comigo com balcão de autopeças, e hoje ele é um vendedor num call center, num televendas. Ele tem uma vida boa, ele mantém a vida boa, ele consegue ter um bom sustento, criar a família, mas fazendo, de uma certa maneira, a mesma coisa.
Uhum.
Né? Então, essa busca por algo diferente vai te levando para lugares maiores. O risco é muito grande. Né? Então, eu sempre fui muito inquieto. Eu estou já há 40 anos no setor automotivo, estou há 22 na Knorr. Mas a Knorr é uma mudança diária, constante, muda a tecnologia, muda o tipo do cliente, muda a frota circulante, você tem que estar todo dia ligado em tudo. Eu sou professor universitário, eu dou aula em pós-graduação, então é um laboratório. A pós-graduação é uma coisa fantástica, porque eu não consigo aplicar na empresa 10, 15% do que eu falo na sala de aula, pela complexidade que é o dia a dia.
Caramba!
Né? E isso tudo é muito importante para a vida profissional. Né? Porque tem uma máxima que é pessoas, processos e produtos. Né? São pessoas transformando, melhorando os processos para criar produtos cada vez mais, mais e melhor para atender a necessidade das pessoas. Então, cada vez fica mais personalizado os produtos. E essas pessoas criam novos processos, criam novos produtos ou serviços, que agora tudo é serviço, e isso é muito dinâmico, isso não para, isso é uma engrenagem que haja correia dentada para poder virar, né? E vem com nomes diferentes, né? Vem com nome de inteligência artificial, vem com nome de conectividade, de telemetria, e imagina o marketing, agregar valor a tudo isso, né? Cada vez mais personalizado, a gente quer cada vez a coisa mais com a nossa cara, com a nossa... Então, é um desafio constante, mas é prazeroso. Eu acho que é o que dá prazer na vida e faz valer a pena, né?
E não tem rotina também, né?
Zero.
Não dá para ficar cansado da rotina, né?
A minha rotina é não ter rotina. Então, eu viajo muito, converso com muita gente diferente todos os dias, problemas diferentes todos os dias. E isso, quando eu comparo com algum amigo que tem uma certa rotina e reclama da rotina deles, eu chego a pensar, nossa, deve ser gostoso fazer sempre a mesma coisa, ter horário.
Ter um horário
mas
fixo.
Aí eu paro, eu não aguentaria ficar ali 2 dias. É uma coisa meio bastante interessante, né?
A gente estava falando ali, falou um pouquinho sobre as mudanças que o mercado está tendo, essa parte da venda online, do seu mercado, das peças e tudo mais. O que você vê hoje no seu dia a dia que vem mudando? O que vocês estão implementando de mudanças nesse sentido de digitalizar mais? Ou o que você já vê os projetos aí você pode falar para a gente?
Eu vou te responder de duas maneiras. Uma que eu estou fazendo na empresa e outra que o mercado está fazendo.
Sim.
Porque como nós somos B2B, eu produzo, eu tenho a produção, essa produção ela é feita na frota circulante que já existe. Então, um veículo vira um cliente do meu departamento depois de 2, 3 anos de vida útil.
Uhum, já está rodando.
Porque no começo ele está na concessionária, que é uma garantia, e ele também não quebra. Não é todo... É difícil você ver gente nova quebrar e morrer. Né? Velho é mais fácil. Então, por essa facilidade que a gente tem um certo tempo, né? Nós, dentro da fábrica, hoje, trabalhando a melhor informação possível do produto. Aplicação, disponibilidade. O meu produto hoje ele tem que estar o mais próximo possível do cliente. O meu cliente, realmente, na verdade, é o veículo. Né? O nosso produto é técnico, o nosso produto caminhões e ônibus. Se nesse momento que estourou um compressor de um ônibus, aqui em Indaiatuba, esse ônibus tem que voltar o mais rápido possível para trabalhar. O produto que estiver mais próximo dele vai ser o que vai ser comprado.
Uhum.
Né? Ele não vai falar, deixa parado aí, vamos procurar melhor oferta, vamos trazer de tal lugar porque é mais barato. Não, ele vai ter que botar para rodar. Então, nós temos que ter o produto o mais próximo possível da necessidade. Né? Então, nós estamos trabalhando a qualidade da informação, a quantidade de informação. Existe hoje no Brasil empresas de marketing que têm essa informação bem precisa. Eles fazem um banco de dados por emplacamento, por circulante, até por conectividade que consegue rastrear o veículo, por tempo de uso do veículo, mais ou menos prevê a quebra. Então, a gente compra isso e eu sei que um potencial produto meu está na região sudeste, sul, centro-oeste. E essa informação eu passo para o meu distribuidor.
Isso que eu ia perguntar. O que você faz com essa informação?
Para o meu distribuidor. Só que o meu distribuidor, como ele é a empresa que eu trabalho, a gente compra matéria-prima, transforma os produtos e deixa ele pronto. O distribuidor, ele compra o produto pronto E ele distribui isso numa cadeia de no mercado, entre de revenda, varejo, tudo. De revenda. Então, ele trabalha... quanto mais precisa for a informação que eu dou do produto para ele, ele transforma isso em venda. Uhum. Né? Ele põe no local certo, ele põe em depósitos. Existem no nosso setor centro de distribuição. Recife é um centro de distribuição, Goiânia é outro, Espírito Santo é outro, que distribui... Curitiba... ou a região de Joinville, Itajaí ali, que é onde eles mantêm os números de peças que ele consegue entregar em rápido, de um dia para o outro ele entrega, cobre quase o Brasil inteiro. Mas, respondendo a sua pergunta, melhor do que o produto é ele estar no lugar certo, na hora certa e com a informação correta.
Legal. Aí eu já vou emendar uma aqui para perder a pegada. Há um tempo atrás, a gente via, pelo menos no mundo... dos bens de desejo da tecnologia, uma tendência a cortar os intermediadores. Tipo, a fábrica, hoje acontece bastante isso, a fábrica vende direto para o público final. Antes não, tipo, a Samsung vendia para uma loja de celular que ia vender para o público final. A Samsung vendia para Vivo, a Samsung vendia para Casas Bahia, você só comprava o celular nesses lugares. E hoje... é muito mais comum e acho que o público preferiu comprar direto das marcas. Você entra lá na store da marca e compra, e isso se espalhou por todo o mercado.
Sim.
Ainda não é um movimento muito comum em peças, em outros mercados, mas até carros mesmo, hoje você consegue, não precisa necessariamente...
Você monta o seu carro, pega, compra da montadora e te entrega na concessionária mais próxima de você.
Exatamente. Como vocês veem isso? Você falou algo um pouco ao contrário disso, que me pareceu muito mais prático para vocês, porque o trabalho e o risco acaba ficando na mão do distribuidor, mas com certeza parte do lucro também vai ficar na mão dele.
Fica na mão dele. Eu vejo que para o setor automotivo, vida útil do veículo, mercado independente, reparação, está um pouco distante... pela qualidade da informação e pelo esse conceito de hoje, se eu produzir 100 mil peças no mês dentro da fábrica, eu tenho 2 meses dessas peças prontas dentro do distribuidor. Uhum. Então, não é cultura dos fabricantes. Os fabricantes estão preocupados. Se você chegar hoje na indústria que eu trabalho, 70% dela está olhando para 2030, 2028, que é a nova tecnologia dos veículos. 30% dela olha para o aftermarket apagando incêndio. A gente tem lá uma média de venda, produz aquilo, põe no mercado e o resto do dia corre atrás das emergências. Né? Então, eu acredito que é uma tendência essa compra rápida direto de quem você confia, pode-se dizer assim.
Isso.
Mas tem muita tecnologia envolvida, são muitos itens envolvidos. Eu acho que o setor de independente de aftermarket tem ainda uma boa sobrevida neste modelo de cadeia que não é tão prejudicial para o consumidor quanto parece. Uhum. Porque a gente tem a cultura de que se cortar alguns canais, você vai pagar mais barato. Mas, na verdade, não vai. Porque a margem não é uma coisa grande. A operação sobra um pouquinho de cada lado. Uhum. Carrega imposto, carrega... transporte, mas isso faz parte do jogo, né? No Brasil faz parte. O Brasil é muito grande, e então eu vejo como tendência, a tendência é cada vez mais a autonomia, a interdependência do consumidor, direto com aquilo que ele confia, e aí eu falo confiança mesmo, eu vou comprar tal produto porque eu confio nele, né? Do que uma tendência por moda. Eu acho que os produtos que... O carro, por exemplo. Se eu compro um carro do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e recebo na concessionária mais perto da minha casa, ele é um produto montado. Dentro dele vai milhares de peças. Agora, chegar na peça eu acho um pouco mais difícil. Mas está mudando muito rápido. Se você pegar hoje parte de produtos de acabamento, a parte de embelezamento dos veículos, isso tudo já é vendido pela internet. É o maior vendedor de autopeças do Brasil hoje, chama-se Mercado Livre. Ele vende pneu.
Vende qualquer coisa.
O pneu deve ser o número 1. Aí a parte de lanternagem, a parte de Porque é fácil, é um para um. Estética, tudo. Agora, quando fala de produtos de tecnologia, eu vejo ainda como um pouco... Tem uma vida um pouco mais longa.
Vai demorar um pouco para acontecer.
Só que a todo momento está acontecendo. A todo momento está acontecendo. Né? Eu acredito que os profissionais que hoje têm medo da tecnologia, é só virar especialista. Vai ser especialista, vai ser o melhor naquele segmento que você vai ter ou como consultor, ou como coach, não sei o nome certo de venda que vai ser, mas você vai ter lugar nesse meio todo, né?
Legal.
Eu acredito.
Eu vi uma entrevista, acho que é o Sérgio Habib, que é do Caoa lá,
sim,
né? Eu vi uma entrevista dele há um tempo atrás, ele falando que a margem de lucro das montadoras é baixíssima. Ele fez uma comparação, acho que era Renault, Peugeot, não lembro qual que era o grupo lá. Ele chegou no mesmo valor de mercado da Magazine Luiza um tempo atrás, quando a Magazine Luiza estava muito em alta.
Na última linha.
Não era o mesmo valor, mas era muito próximo. E aí ele atribuía isso à questão da baixa lucratividade das montadoras ao redor do mundo. E aí ele concluía lá, né, que o que dá lucro para a montadora é o aftermarketing.
Sim.
Então, que a produção ali, principalmente no Brasil, ou enfim, a margem era muito comprometida, dava quase nada, dava 5%, às vezes, no máximo 10%.
É isso aí. Quem tem 10% hoje está feliz da vida.
Está nadando de braçada, né? E o aftermarket é que pagava a lucratividade do projeto. E aí tem o ponto dos carros elétricos,
sim,
que reduz drasticamente o número de componentes ali. Como é que o mercado está se adaptando para essa nova realidade e carro elétrico veio para ficar ou não?
O carro elétrico é uma grande interrogação na minha cabeça, porque é uma tendência. Eu vejo que no Brasil, o carro elétrico, nós temos combustíveis aqui mais limpos do que o próprio as baterias do carro elétrico. O carro elétrico não é novo, já teve há muitos anos atrás, sim, essa tendência já vem, essa informação já é há muito tempo passada. Mas eu acho que veio para ficar. É só você olhar a rua. Se você pegar aí, aqui na região que nós estamos, você já vê bastante carro elétrico rodando. Nós temos aí algumas fábricas chegando de maneira forte. Eu não consegui ainda ter uma opinião formada sobre como vai ser a destinação de todo o lixo gerado daqui a 10 anos do carro elétrico. Eu não consegui imaginar ainda como vai ser a manutenção desse veículo, porque ele vai durar, ele vai demorar mais tempo para entrar na manutenção, mas quando entrar, como vai ser esse valor agregado, como vai ser o custo dessa manutenção. Mas a verdade é que a oficina vai ter que mudar. Aquela oficina tradicional que nós conhecemos, que tem uma parede enorme, tudo com as chaves por posição, isso era uma oficina organizada, né? Cada chave na posição, aquele veículo no cavalete, aquele piso mais limpo, né? Só uma oficina há 20 anos atrás, que não tinha foto de mulher na parede, já era organizado. Vai mudar para um notebook, um fone de ouvido.
Acho que hoje já é.
Já é assim.
Porque a maioria dos carros mesmo, a combustão, já são,
sim, já são
muita tecnologia.
Muita tecnologia. A gente já anda em carros hoje que são semi-autônomos. Uhum. Né? Então, é um programa que vai consertar. Eu acredito que o aftermarket sempre vai ser lucrativo para o setor automotivo, porque ele cuida da vida útil do veículo.
Uhum.
Quando a montadora monta um veículo e revende, ela ganhou dinheiro uma vez ali. Se foi muito, se foi pouco, foi ali. A frota hoje, de veículos pesados, a gente fala em 16 anos para o caminhão, 17, idade média. Nós encontramos com caminhões de 40 anos rodando aí todos os dias. Fala em 14 anos para o ônibus. O ônibus roda todo dia. Arranca e para todo dia.
Então, Mercedão amarelo.
Dá dinheiro todo dia. Por isso que o setor do aftermarket ele é mais lucrativo. Tem muitas lendas, né? Ah, ele vende para a montadora a R$1 uma peça e vende a 10 no aftermarket. Não é totalmente verdade. Tem muita lenda, tipo, o produto alternativo chinês é muito mais barato. Também existe de tudo, mas tem a verdade e tem a lenda.
Uhum.
Né? Então, no meu dia a dia lá na empresa que eu trabalho, a gente, os produtos alternativos, né, que são copiados, nós temos a tecnologia do produto, desenvolvemos o produto, uma empresa montadora e temos o mercado de aftermarket. Tem empresas que copiam o produto e revendem no mercado independente. O custo não é o problema. Você vai perguntar o problema, é a disponibilidade, tá com preço competitivo, tá com acesso. Uhum. A diferença de quem paga o produto como consumidor para quem produz ou traz o produto alternativo é no bolso de quem ficou o dinheiro. Quem paga, paga o mesmo preço.
Uhum.
Né? É como se você fosse com o seu carro na trocar a correia dentada no mecânico e ele fala, eu quero R$500 para trocar a correia dentada. Você fala, eu pago 500. Daí para trás, o mecânico pode ganhar 100 se ele comprar uma original, 200 se ele comprar uma do mercado alternativo. Fica com ele a
decisão.
Essa diferença. E por isso, talvez, a tendência das pessoas optarem por buscar diretamente o produto.
Que já sabe exatamente
o que está
comprando.
E aí corre o risco de comprar errado. Então, esse momento, eu falo que não é mais a mudança que invade as nossas vidas.
Uhum.
É a transformação. Mudou muito.
E tem a questão que o João comentou também, do cara comprar direto. Se isso também é uma tendência, porque a Tesla, por exemplo, você compra direto, né? Não tem toda essa cadeia de distribuição, a loja, enfim. Será que isso é uma tendência também no mercado de forma geral?
Para o veículo já é. A minha dúvida é até quando vai ser, até como fazer isso virar para os componentes.
Uhum.
Né? Falando de aftermarket, setor de pós-venda, né? Porque é muito dinâmico a pós-venda. Você... ninguém compra uma peça, uma correia dentada, porque quer.
Uhum.
É porque já rodou mais de 50 mil quilômetros ou porque você está desconfiado que ela vai estourar ou já estourou. Né?
Uhum.
Mas a tendência de você buscar um veículo direto na montadora, eu acho que é pela personalização.
Tá.
Você quer comprar aquilo que você se identifica mais com você.
Uhum.
A Tesla você... consegue pegar a cor do veículo, o modelo do veículo, a cor do banco do veículo, o tamanho da roda. Ele vai dando vários modelos, vai montando o veículo e sai com a sua cara.
Uhum.
Né? Mas não quer dizer que ele não passa por uma concessionária. A Tesla, pelo menos que eu saiba, não entrega na sua casa um veículo elétrico. Ela entrega via um concessionário. Uhum. Pelo menos a Caoa faz assim, as marcas que você tem acesso à montadora. Né?
Uhum.
Mas... a tendência tivemos algumas eras, né? Teve a era da agricultura, a era da indústria, a era da informação, do conhecimento, e agora essa era da internet das coisas, né? Do blockchain, da inteligência artificial, do marketing digital, que já virou uma coisa só.
Uhum.
Né? Então, é tendência. A gente vai partir para isso, não vai ter jeito. Nós vamos nos adaptar, né? Eu acredito que a mesma dúvida que nós temos quando nós falamos sobre tendência de tecnologia de produtos, temos também com as pessoas. Né? O mercado tem hoje pelo menos 4 gerações diferentes.
Uhum.
Atuando no mesmo mercado. Eu sou dos anos 60, eu sou de 68.
E as gerações, o tempo entre as gerações está encurtando.
Cada vez mais. Então, Rafaela tem 25, 26 anos. E Maria e Luísa são gêmeas, têm 15 anos. São 10 anos de diferença de idade e quase 30 de tecnologia, porque a Rafaela ainda é notebook, rede social, para ser rede social
ou
mesmo.
Mais básico.
Maria e Luísa já usam WhatsApp, é coisa do passado. Recado manda pelo Instagram, conversam por... É uma coisa totalmente diferente. Não digita mais nada, né? Eu tenho o curso da datilografia, rapaz.
Eu tenho também.
Passei com nota 7.
Tem até um tipo de comportamento da geração... acho que não sei se é alfa.
A alfa, que é do milênio, né? Pós-milênio.
Pós-milênio. Que acho que ele não busca no Google. Ele busca na rede social.
Sim.
Então, a primeira consulta dele é, tipo, se não existe no Instagram, não existe.
Sim, é isso aí, é mais ou menos isso.
A nossa é, se não existe, não está no Google, não existe.
É isso aí, o Google para tudo. Eu fico pensando como que eu vivi num mundo sem Google. Eu, quando comecei, quando eu contei a minha história...
Para quem é curioso, é dolorido. Hein?
É verdade. Eu quando eu sou a minha geração nos livros, né? Eu tô geração X, mas bem próximo da geração Y. Uhum. Aliás, perdão, da geração Boomer, Baby Boomer. Tá. Porque pós-guerra começaram a encaixotar as pessoas, né? Uhum. Porque a característica é colocando tudo mais ou menos iguais na mesma caixinha e põe nome para elas depois. Então, eu sou de 68, 65, 66, aí foi quando o Baby Boomer começou a surgir a geração X, né? Então, eu sou X e eu já tive um certo rompimento com a geração do meu pai, por acesso a minha geração viu a internet nascer, né? Quando eu contei a minha história de trabalho, lá quando eu saí da Autopeças Brasil e fui trabalhar na Volcamp, aquela concessionária Volkswagen, eu passei a fazer já a região aqui, visitando oficinas para vender, oferecer peça. E eu saía com um bip, eu tinha um bip, mas não era aquele pager, era o bip mesmo, era um quadrado assim, que fazia bip, bip, bip. E eu tinha uma pochetezinha cheia de ficha telefônica, que também não era cartão, não sei se vocês já viram. Era fichinha. Era fichinha, igual aquela de mesa de sinuca.
Uhum. Comprava por metro. Não parece, mas a gente é veinho.
Comprava por metro a ficha. Chegava na loja.
A cartelinha de metro.
Chegava na.
Fichinha cromada
banca.
DDD.
Isso aí. Na banca, eu quero me dar aí um metro de ficha telefônica. Vinha. E aí o meu bip tocava. Aí eu parava o carro num orelhão, geralmente tinha fila, discava, acho que era 21497, tem coisa que a gente não esquece. Uhum. E aí atendia uma central, o meu bip era o BK7. Eu falava, BK7 respondendo? Ah, BK7, entrar em contato com o Adriano em tal lugar. E eu falava, tá bom, dependendo da fila, você tinha que sair e voltar pro fim da fila, senão você fazia a segunda ligação com a segunda ficha. Não, eu estou precisando de tal produto. Ah, eu estou em tal lugar. Amanhã ou depois da manhã eu te levo. Tá bom. Né? Hoje, o telefone está ali, eu desliguei e botei no mudo. Mas a chance de a pessoa chamar...
É grande.
É grande. E sem contar que a pessoa da nossa geração, com essa facilidade de comunicação hoje, manda mensagem no WhatsApp, olha se está azulzinho, liga e fala assim, você não vai me responder, não? Eu falo, mas eu respondi o quê? Você leu minha mensagem aí? Eu falei, amigo, eu não li sua mensagem. Eu passei o olho só e vi a vida que segue. Né? Então, essas gerações, essas necessidades das gerações, elas são criadas por essa transformação toda. Né? E temos que atender essas gerações. Então, como não está no Instagram hoje, como você não está... O marketing tem que abordar todo mundo, né?
E eu percebo até que nem eu sou Z, né?
Z.
Eu sou da geração Z.
Z, você é milênio, 2000, então.
Você é Y, 85, então.
85 é Y, isso.
Eu já me confundi com a sopa de letrinha.
Baby Boomer, mas eu X, sou Y, Z e depois a Alpha.
Boa. Eu sempre gostei de ler. Hoje em dia, que nem eu estou me esforçando para ler um livro por mês nesse ano. Porque você começa a ter informação muito fragmentada e fácil... Você começa a ler um livro e fica chato. Só que é tratamento para ansiedade também, ler livro.
Leitura. Mas eu tenho uma má notícia para você. Daqui a pouco você vai ter mais dificuldade para ler o livro do que só a vontade de ler.
Não é só mais a vontade.
Eu diminui muito a minha leitura por problema de vista de cansada, porque aí o óculos incomoda. E cada um tem seu ritual de leitura. Mas a leitura realmente é um hábito que deveria ser retomada.
Uhum.
Porque ela te traz um conhecimento com calma, com paz.
Tem uma outra situação também que agora eu vou lembrar onde eu vi um especialista lá falando que as gerações mais antigas, né, a X, Z e tal, Y, elas vão conseguir lidar melhor com inteligência artificial porque elas têm mais vocabulário para fazer as perguntas. Enquanto as gerações mais novas, como se comunicam muito por
símbolos.
Por símbolos. Sim. E tudo mais, tem um vocabulário muito empobrecido. Então elas não conseguem nem dar o comando para a inteligência artificial.
Eu não vi isso, eu não cheguei a ver essa reportagem ou alguma coisa sobre isso, mas eu acredito que sim, porque essa geração do tudo muito rápido está muito simplificada. Uhum. Né? Não existe mais sim,
né?
Muito. E uma coisa que na minha época, a gíria, A gíria, ela tá muito mais... Minhas filhas, pelo menos, elas falam por códigos. É uma coisa meio maluca, né? Uhum. E eu acredito que tenha muito a ver. Muito a ver. E a inteligência artificial, ela é um caminho sem volta também.
Uhum.
Porque ela facilita a nossa vida, né? Se eu vim para cá hoje, sabendo a hora que eu ia chegar, porque eu usei um aplicativo, eu usei o Waze. Uhum. Né?
Eu já
não
tá
vou
aí
na farmácia
tempo.
Sem Waze mais.
Uhum. Mesmo sabendo onde é a farmácia.
Não, eu vou todo dia e vou. Eu venho todo dia de Paulina para Itupeva e eu venho todo dia com o Waze, porque ele me dá. Eu tenho três opções de caminho e ele me dá o mais
deficiente
rápido,
ali,
né?
Avisa onde tem a.
Nós estamos em 24, eu acredito que tenha sido 17, não, 16, 15 ou 16, eu passei um Réveillon no Guarujá. E eu tinha um convite de um amigo para ir na casa dele em Ubatuba no dia 3 de janeiro. Íamos em dois amigos, eu com meu carro, ele com o carro dele, e nós íamos para a primeira praia ali de Ubatuba, pertinho de Maranduba ali.
Uhum.
E eu estava no Guarujá. Paramos abastecer, eu entrei no Waze. O Waze até era um aplicativo novo na época. Deve ter uns 10 anos o Waze agora, né? 10, 12 anos, talvez. E pediu me subir, voltar pela Imigrantes, ir até Taubaté, descer por Ubatuba e voltar. E levaria 7 horas. Eu falei, o Waze tá louco. E eu fui pela Rio Santos, levei 10 horas para chegar. Depois desse dia, se o Waze mandar eu ir para Paulina daqui via Sorocaba, eu vou. Porque ele sabe melhor que eu.
É verdade.
E não é só o Waze, né? O iFood, o maior restaurante do mundo, não tem uma panela.
Não.
A maior imobiliária do mundo não tem um tijolo, não tem uma casa, né? Então, o Uber, o iFood, né? Isso não tem como você não aproveitar dessas tecnologias, né? Então, o iFood, ele me traz aquilo que eu gosto de comer, na hora que eu abro o aplicativo.
Uhum.
É. Já sabe, já.
Já. Então,
e sugere ainda.
Sugere.
Né?
O Waze, quando eu ligo ele de manhã em casa, pelo horário, ele já me manda para Knorr. Então, isso é a nosso favor.
Uhum.
O que é contra é você não aceitar a mudança ou querer resistir a uma coisa que tem que tirar o melhor.
A brigar com a onda, né?
É feito para facilitar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o entendimento importante que nós temos. Na minha opinião, e gerações, na minha opinião, enquanto as características, a gente não perde muitas características, a gente tem que se adaptar às demais, né?
Uhum.
Eu acho que as mais novas têm que respeitar e aproveitar o conhecimento dos mais velhos, e os mais velhos pegar essa onda, dessa coragem dos mais novos, e pegar a facilidade deles e tocar daí para frente, porque se tentar dizer qual é melhor, qual foi melhor...
Sim, a nossa sempre é melhor, né?
Isso é lógico.
Você sempre vai achar que a sua vida.
Eu não tenho
saudade. Teve mais dificuldade.
É verdade. Eu não tenho saudade da ficha telefônica, mas da pochetezinha que eu guardava ela, eu tenho.
Era estilo.
Mas não ser encontrado a todo momento é. Sem contar as pessoas que te ligam por vídeo, né?
Você
já ligou por vídeo.
Já tá ali, já sabe que é, que é
o
urgente.
O meu pai ele liga por vídeo e ele mora na Bahia. Aí toda vez ele, como é que tá? Não sei o quê. Ó, aqui o mar. Aí ele
liga
pro mar e você fica olhando.
É, fala, obrigado, hein?
Você trabalhando.
Obrigado.
Então não precisava, é uma coisa que não.
Mas isso me encanta. Eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar toda a mudança, mas me encanta a mudança. Eu testo tudo que é novo, porque tem coisa que eu não posso não gostar.
Uhum.
Mas falar que é pro mal, não é pro mal. É para se adaptar. E tirar o melhor, né?
Pensando nisso e indo agora um pouco para o lado acadêmico.
Sim.
Como que você vê a parte do ensino? Hoje você dá aula na sala de aula.
Sim.
E a parte dos cursos à distância? Tem uma turma à distância?
Tenho.
Teve na época da pandemia?
Eu ainda tenho. Eu dou aula em pós-graduação, em MBA.
Uhum.
Então, eu tenho hoje turma... Porque a pandemia, o MBA, ele é um grande negócio para as universidades e um grande negócio para os alunos, para quem busca. Porque é uma especialização.
Sim.
É uma troca de conhecimento, é um network muito grande, uma troca de conhecimento muito grande. E é muito atualizado automaticamente, porque não é uma coisa que vem pronta para o aluno. Se constrói junto, porque todo mundo que está na MBA é pessoas que estão...
Já estão no mercado.
Já estão no mercado. Gostando ou não, já fazem, já têm uma profissão.
Uhum.
Então é muito dinâmico. A sala de aula era fantástica. É um ambiente que eu gosto muito pelas minhas características. Com a pandemia, surgiu a aula... EAD é uma coisa.
Uhum.
Aula online é outra.
Uhum.
EAD eu nunca gostei, porque eu já gravei o módulo
há
uns anos atrás. Ficar conversando... Se vocês não estivessem aqui, eu já estaria mudo. Conversar sozinho é uma coisa que não encanta, né? E eu acho que se perde um pouco, porque o melhor do conteúdo é o que você troca, que nós estamos fazendo aqui agora. A aula online, ela dá essa liberdade de troca, mas ao mesmo tempo, ela dá uma liberdade de câmera fechada, de qualquer lugar. Então eu tenho turma, que isso veio pós-pandemia, tá? Eu tenho turma que eu incentivo a abrir a câmera e a conversar comigo em aula. O cara está dirigindo. Teve aluno no trem. Porque ele moldou a vida dele...
Faz onde dá para
fazer. Que a aula vira... Faz onde dá para fazer. Eu acho que perde um pouco a qualidade, perde um pouco o melhor, que é o networking.
Uhum.
Mas é um caminho sem volta. Porque quando deu a pandemia, as universidades, por necessidade, abriram os cursos com valores menores e com abrangência maior.
Qualquer um faz qualquer
de
curso.
Qualquer lugar. De qualquer então, lugar. Eu tenho turma de 25 alunos pela Facamp aqui de Campo Limpo, que de Campo Limpo, antes da pandemia... Eram 25 alunos, eram 15, 10 de Campo Limpo, 10 de Jundiaí, 5 de Várzea Paulista, 5 de Cajamar. Hoje é 2, 3 e tem cara de Mogi Mirim, tem cara de Limeira, tem aluno de... Porque ficou mais fácil, né? Na minha opinião, o conteúdo não tem a mesma qualidade, mas também é um caminho sem volta, porque a gente acaba... É tudo muito dinâmico, né? Quantas pessoas têm acesso, por quanto tempo um bate-papo nosso... desse, porque fica disponível, tá lá, qualquer um entra e pega e olha e assiste, né? Então, eu tenho aula online, é um caminho, aula online, na minha opinião, é um caminho meio sem volta.
Uhum.
EAD, eu acho que vai ter o mesmo espaço que já conquistou. EAD vai procurar, tem dois tipos de aluno no EAD, na minha opinião. Aquele que consegue se autodesenvolver sozinho,
que vai
ou autodidata ali, com conteúdo no EAD.
Vai ser guiado por alguém.
Isso. E tem aquele que quer tirar a responsabilidade da reta, para não falar outra coisa, né? Aquele que quer fazer para tirar alguma coisa da frente.
Uhum.
Então eu vou lá, compro o curso EAD e faço.
Faço e
são termino. Esses dois tipos de pessoas que procuram o EAD. Algumas, eu tenho um amigo, um colaborador na empresa, que ele, qualquer coisa que ele fizer por EAD, ele vai ter sucesso. Ele é concentrado, ele é focado, ele vai, ele faz, ele busca. E eu, se eu fazer um curso EAD, eu vou estar comendo chocolate, vou estar olhando pro telefone celular, eu me perco na concentração. Então, o EAD, eu acho que o espaço dele já está um pouco que consolidado. A online, eu acho que tende a crescer.
Melhorar um pouco a interação.
Melhorar ali. Com algumas regras, na minha opinião.
Uhum.
E o presencial vai ser uma coisa... com saudosismo e vai talvez ter valor agregado.
Vai custar, sempre vai custar,
mais caro, mas vai ter valor agregado.
Tem que pôr alguma coisa a mais ali.
Tipo assim, o mesmo peso que tem, eu tenho uma MBA, vai diferenciar. Minha MBA é presencial, a minha MBA é com módulo internacional, a minha MBA é uma EAD.
Uhum.
Né? Porque eu sou totalmente a favor da massificação da educação. Eu acho que todos esses cursos, reconhecimento de curso tecnológico, cursos o fundamental com técnico. Minhas filhas estão fazendo fundamentais com técnico. Uma quer fazer medicina, está fazendo técnico em enfermagem.
Uhum.
A outra quer ser administradora, igual o pai, está fazendo técnico de administração para depois fazer faculdade de administração. Já que quer fazer, faça então...
Começa da base.
Conheça desde o comecinho da base. Eu sou a favor da educação. Eu acho que é através da educação que vamos fazer pessoas melhores, né? Não gosto de discutir o nível da educação, a qualidade da educação. A educação é importante.
Uhum.
Né?
Qual é o curso mesmo hoje que você...
Eu dou aula em MBA na área de estratégia.
Estratégia.
Eu tenho gestão do conhecimento, tenho indústria 4.0, liderança 4.0, gestão de estratégica de pessoas e talentos.
Legal.
É mais focado para pessoas e para o autodesenvolvimento.
Bacana. Né?
Tem um na área dado, de humanas dentro da MBA.
Bacana. Tem um dado aqui que aproximadamente 20% das pessoas que compram um curso online não concluem.
Eu não tinha esse dado, mas eu pensava exatamente isso.
Só pagou, só e tá pago. É igual, 5% deve ser a mesma coisa.
Não aplicam. Tem aqui o outro dado.
Tá aí.
Então é bem...
Tá aí.
É muita gente que compra e não faz o curso. Né?
Porque a disciplina é uma coisa difícil de se ter.
Uhum.
Então, existem algumas... ritual. Todo ritual é importante. Mas é duro você seguir alguns rituais.
Uhum.
A disciplina é algo que você tem que ter. Não tem como eu sou meio disciplinado.
Uhum.
O meio disciplinado acorda atrasado de vez em quando, porque é só meio. Então, e o curso online é como você ler o livro.
Uhum.
Você tem que ter uma certa dedicação, porque em algum momento do livro ele vai deixar de te... em algum momento ele não vai te prender mais.
Vai perder a interessante.
E se você não buscar a próxima página que te interessa, você vai parar de ler o livro, talvez na hora errada.
É.
Né? Talvez na hora errada.
Eu tenho comigo que eu... Se eu não... eu começo um livro, eu tenho que terminar de ler. Mesmo que o livro seja ruim.
É isso aí.
É difícil.
Mas isso é disciplina.
É.
Então, como eu entendo isso? Você tem um ritual de leitura que te faz bem. Todo ritual faz bem. E você tem uma disciplina de que se eu comecei isso aqui, eu vou terminar.
Uhum.
E aí você consegue terminar e vai te agregar alguma coisa. Vai te agregar ou 10% ou 15%, ou uma linha dele, pelo menos, vai te agregar. Uhum. Né? Mas é muito mais fácil desistir.
Legal.
Eu tenho uma briga com a balança muito grande. E eu sou obrigado, por saúde, a fazer exercício físico.
Uhum.
Pô, mas ó, choveu na... Eu ligo a televisão, tá chovendo no Rio de Janeiro, eu falo, pô, eu não vou pra academia.
Tá
é chuva que tá no Rio de Janeiro.
Tá chovendo na novela.
Tá chovendo na novela, eu não vou. Né? Mas eu acredito na educação e acredito nas pessoas. Eu tô há 22 anos na Quinoa, e a Letícia fez parte desse grupo. Eu trabalho com pessoas fantásticas, dedicadas. Pessoas que dá vontade de ficar junto. Né? Então, isso faz valer a pena. Isso faz valer a pena. Então, eu acredito que comprometimento, palavras modernas, né? Engajamento, empoderamento, só se faz através de pessoas.
Uhum.
E inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, criada pelos homens para facilitar a nossa vida.
Uhum.
Então, eu não posso ter medo de uma coisa que vem facilitar a minha vida. Ou eu me adapto a ela, ou se não...
É ferramenta, né?
É ferramenta, é verdade.
Então, é serrote e martelo.
É isso aí. Eu ouvia as pessoas falando, não, mas ó, vai ter o dia que a inteligência artificial vai sugerir que extermine a raça humana. Eu falo, não, você puxa na tomada, bem. Você vai lá e... Ó, sempre vai ter alguém para puxar na tomada.
Vai.
Solta uma criança de 2 anos que ela vai puxar da tomada o fiozinho e resolver o problema.
É que nem reclamar do martelo, né? Como que você ia pregar um prédio
exatamente
se não tivesse
isso.
Um martelo
exatamente
com a mão? Né? Não ia dar certo.
Tem uma... É muito falado, né, na área de humanas, que a tendência do ser humano é ficar na zona de conforto. Lógico, todo mundo busca a zona de conforto. Mas também o ser humano sai dela por um motivo apenas. Voltar para ela o mais rápido possível.
Uhum.
Então, a gente está totalmente confortável aqui. Se acontecer alguma coisa, algum problema, a gente levanta, sai, resolve para voltar rapidamente para cá de novo.
Quanto mais rápido,
o mais rápido
resolver
possível para poder voltar para a zona de conforto. Então, eu acredito que está sendo ótima essa transformação toda. Difícil de acompanhar.
Uhum.
Duro para acompanhar, mas vale a pena.
Dentro da parte, voltando um pouco na parte de aftermarketing lá, como você acha que marketing ajuda o aftermarketing? O departamento de marketing ou o fornecedor, a consultoria de marketing ou a agência?
Ele agrega valor no setor. Então, o que, que é, no meu entendimento, o aftermarketing? É a pós-venda.
Uhum.
Atende um nicho de mercado do setor automotivo. Leva o nome de aftermarketing por ser bonito, mas é o mercado de reposição.
Uhum.
É conhecido dentro das montadoras como mercado independente. O marketing, na minha visão, ele é importante para agregar valor na comunicação, na imagem do produto, na divulgação do produto. Se eu ganhar um caminhão de dinheiro hoje para fazer o marketing da minha empresa sozinho, eu não vou conseguir, que eu não sei nem onde colocar.
Uhum.
Tem que ser especialista. Né? Então, o marketing ajuda nisso. Eu acho que a diferença de um produto de aplicação comum, é o que o marketing trabalhou ele, de quanto o marketing agregou de valor dele. Eu brinquei no começo, fora do ar, que eu perguntei o que era Knorr para vocês aqui.
Uhum.
E a resposta que eu vi é que é caldo de galinha.
Uhum.
E Knorr Brenz é um fabricante de freios que vai fazer 120 anos em 2026, daqui 2 anos. Né? Líder mundial do sistema de freios. O mesmo acontece com o meu concorrente, que tem um nome também que é pouco conhecido. Então, qual foi a diferença do Knorr Alimentos para o Knorr Sistema de Freios Pneumáticos? O marketing que fez,
uhum,
que agregou esse valor em imagem, né? O que faz a gente comprar um Bombril e não comprar uma palha de aço.
Uhum. Né? Mas acho que entra também naquela questão que a gente estava falando de quem compra o produto da Knorr Peças.
Sim.
Porque a Knorr Alimentos, qualquer um
todo
compra.
Todo mundo compra. É, também
e não tem como
isso.
Errar.
Sim.
Você vai comprar a sopa, o caldo e vai pôr na panela e tá certo. Pode até comprar o caldo errado, mas vai ficar gostoso.
E quantas vezes esse ano você já entrou no supermercado?
Incontável.
E tem Knorr na prateleira. Quantas vezes entrou no Autopeças esse ano?
Então,
Então, então tem a ver com isso também,
não,
né?
Mesmo deveria fazer mais, pelo menos para ter o mínimo de visibilidade. Mas acredito que quem consome, ou seja, o cara que tem o caminhão, o cara que vive ali...
Especificamente no meu produto, quem conhece é o aplicador.
O aplicador, o mecânico.
Eu já conversei bastante com caminhoneiros, com o dono do caminhão. Ele não sabe o tipo do
que freio que está embarcado.
Que freio que está embarcado. Aí eu até brinco, pô, mas quem anda, quem está em cima do freio é você. E você não está preocupado?
Se
quem está
falhar...
na sua frente sou eu. Né? Ele fala, mas o meu mecânico de confiança resolve isso.
Uhum.
E a gente tem dentro da Knorr, chama Academy. Hoje chama Academy.
Uhum.
De uns 10 anos para cá é Academy. Que é a nossa academia de conhecimento. Abaixo dela está a parte de treinamentos, de palestras, de vídeos de aplicação online, literatura do produto, dentro do Academy. Mas antes do Academy era a nossa escolinha técnica.
Uhum.
Que abaixo dela tinha lá os treinamentos, as palestras. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o aplicador. Com o aplicador.
Uhum.
Porque o aplicador, na frota de... Se for dividir hoje veículos pesados no Brasil, é mais ou menos 2 milhões e 500 mil veículos com uma idade aí de manutenção preventiva, vai, uhum, manutenção correta. Tem muito veículo que se perde, está em operações menos expositivas, né, às vias aí, né, ao circuito viário modal de transporte. Esses 2,5 milhões, 600 mil é ônibus. O ônibus tem por característica manutenção própria. Então, se você for aqui na empresa de ônibus aqui em Indaiatuba, vai ter lá
uma oficina
mecânica, um engenheiro de manutenção, ele vai ter um cuidado com o veículo, com telemetria, com conectividade, de manutenção até preditiva. Ele fala, olha, a montadora sugere andar 10 mil quilômetros com esse filtro, eu sei que na operação que eu faço com esse ônibus, eu posso trocar com 12, porque ele sabe que ele anda num lugar que não tem muita poeira. Então, esse tipo de cliente, ele sabe exatamente o que ele põe no veículo. Esse é o cliente bom para a gente, porque ele reconhece a nossa marca e usa. No caminhão, tirando os grandes frotistas, ele já não tem manutenção própria. Ele tem uma oficina de confiança dele.
Uhum.
Mas ainda faz a manutenção corretiva, preventiva. Esse também é um cliente do nosso mercado. Quase 900 mil veículos, quase 1 milhão da frota, está na mão do autônomo. Esse cara, ele geralmente, por modelo de operação, ele faz manutenção mais corretiva.
Uhum.
Quebrou, ele conserta. Aí ele fica na mão do mecânico, às vezes, que nem de confiança é.
Porque primeiro aparece ali.
Se ele está vindo da Bahia para cá e quebrar no Espírito Santo, ele vai ter que parar e vai ter que consertar. E ele vai ter que confiar naquele cara.
Vai ter que chegar no amém.
É isso aí. Então, a gente como fabricante, como nós detemos a tecnologia, a gente tenta buscar esse... nós temos um calendário de cursos disponíveis para mecânicos. Nós temos uma unidade volante de treinamento que nós levamos nas empresas, nos frotistas com manutenção. Nós temos parceria com o Senai e com a Escola do Mecânico. Que nós temos salas técnicas no sistema de freio dentro dessas unidades para poder... Nós treinamos os educadores, eles treinam a base de alunos que procuram cursos técnicos. E nós começamos há 3 anos a fazer parceria com distribuidores. Então, nós temos um no Sul, que é a Scherer, que tem uma oficina, tem uma escola dentro do distribuidor. Nós temos uma em Recife, dentro da Redizio. Nós temos outra, eu vou esquecer alguém, vai ser uma judiação. Mas tem vários distribuidores que tem dentro da distribuição. Então, ela se preocupando em levar o conhecimento para o seu cliente, para o aplicador final.
Uhum.
Temos uma parceria com a Max Train, que é do Grupo De Pascoal, que treina milhares de pessoas por ano. E é um trabalho que é pouco divulgado, né? Uhum. Mas as grandes indústrias da nossa região de autopeças aqui têm o mesmo modelo de
atuação,
e a mesma preocupação de atuação. Né?
Uhum.
Então, eu vejo isso como um grande serviço e necessário, né? Para
então,
poder atender.
Se perguntar para eles sobre Knorr.
Eles sabem.
Eles não vão falar do caldo, provavelmente.
Não, não vão. Não
nem,
falam.
Porque eles nem cozinham.
Eles tiram, eles tiram sarro, eles brincam, né? Eles brincam. Eles levam na fábrica o caldo Maggi.
O
nosso concorrente da Knorr e brincam com a gente sobre isso, né? É um mercado bem de especialistas, né? Bem focado, bem direcionado. Uhum. Né? Mas eu me encanto com o marketing. Eu acho que a transformação que o marketing faz agregando valor a produtos e a pessoas, né?
Uhum.
E a pessoas. Então você pega os seguidores aí, quantos seguidores, quanto o que tem por trás, né? Quanto trabalho tem por trás. O marketing digital hoje é uma coisa que aonde chega, da maneira que chega.
É. Né?
Então...
É ultra segmentado ali, né?
Totalmente segmentado. E transformou muito mais o mercado, né?
Uhum.
Ele se transformou muito mais, né?
É, a própria parte de B2B, né? Era uma parte meio que... Ah, é B2B e faz só institucional.
Não é necessário, é isso aí.
O cara, não, faz só institucional, faz o catálogo, faz aqui o brinde... A caneta com o relógio do Paraguai.
A caneta com o relógio do Paraguai.
Faz tudo isso. Hoje em dia é funil de vendas. Então,
sim,
o cara vai lá, atração, conversão, relacionamento, sim, vendas, pós-vendas. Então, hoje em dia, abriu-se um mercado muito maior para o marketing atuar de forma totalmente tagueada ali.
E eu vejo como grande desafio para o marketing, empresa de marketing como a de vocês, voltando ao nosso papo de pouco tempo atrás, das gerações... Vocês têm que falar 4 idiomas diferentes.
Uhum.
Porque vocês têm que atingir um público analógico, tradicional, um público analógico moderno, que é aquele que já conseguia jogar Atari, já jogava Atari, conseguia atingir um público já digital, e agora... Eu não sei nem o nome que dá para essa nova fase. Digital o quê? Essa era digital...
Acho que é o jovem jovem.
É uma era da inteligência artificial mesmo, né?
Uhum.
Essa era autônoma, né? Porque hoje a inteligência artificial já é autônoma. Ela já pensa por você. E o que está me... eu não sei o quanto o que eu vou dizer tudo é comprovado, é verdade ou não, mas a quantidade de fraude digital que está tendo agora...
Nossa,
eu não confio mais em atender telefone. Se você me ligar do seu particular e não tiver registrado no meu telefone, você corre o risco de atender.
Uhum.
Porque a quantidade de fraude que tem, e isso é essa modernidade sendo aproveitada de maneira...
Tudo
e aí pega
é
um analógico meio digital. Eu não sou analógico tradicional. Eu disquei muito telefone, mas eu também gosto de apertar.
Já se virou.
Já me virei, né? Eu tenho medo de ser lesado pela inteligência artificial, por exemplo.
Eu também.
Então, é um desafio. Eu me sinto confortável tendo produtos tangíveis onde eu olho para ele, eu sei o que ele é e eu sei as qualidades que eu posso falar dele, de que maneira trabalhar a parte de marketing com ele, mesmo digital.
Uhum.
E do que trabalhar com marketing digital deve ser uma coisa bem complicada.
É muita mudança, muda
eu
todo
acredito.
Dia. E o que vocês fazem hoje de marketing digital? Tem alguma operação focada nisso?
Nós começamos com a Letícia.
Ah, foi a Letícia.
A Letícia, ela tem uma história bonita na Knorr, né? Porque ela começou e foi trazendo muita novidade. Nós temos as redes sociais, nós temos LinkedIn, Instagram, temos o canal no YouTube, mas tratamos LinkedIn para a parte de vagas e informações técnicas.
Uhum.
O Instagram, mais para endomarketing e divulgação de produtos. E o YouTube tratamos para a parte técnica.
Legal.
É hoje boa, a gente divisão, ensina, né, as pessoas a repararem. Hoje um mecânico que se deparou a primeira vez com um veículo, com um produto nosso que ele nunca viu.
Uhum.
Ele consegue, dependendo do produto, não temos todos os produtos, que são muitos anos de história,
uhum,
mas produtos com mais tecnologia embarcada, ele consegue acompanhar a desmontagem e montagem do produto passo a passo já via YouTube.
Legal.
Né?
Serve como um fazemos muito pouco. Né? Pois não? Desculpa.
Serve como um pós-venda o
Sim,
YouTube.
Sim, como
um
pós-venda.
Né?
Fazemos muito pouco. Poderíamos fazer muito mais.
Uhum.
Mas é um produto muito focado, muito técnico. Então, nós participamos de feiras, de eventos, a gente participa, a gente tenta ficar o mais próximo possível desse público-alvo que decide,
uhum,
né?
Uhum.
Que decide. E fazemos muito pouco. Poderíamos fazer muito mais, mas não é uma expertise da toda a nossa força está em tecnologia e desenvolvimento de produtos.
Uhum.
Né? Então, é uma característica de uma empresa alemã. Ela não tem muito interesse em se divulgar para o mercado, mas eu tenho porque eu sou o aftermarket. Então, eu
assisti. Você que está com a barriga no balcão.
Eu assisti a Letícia aqui, que ela não falou o nome da empresa. Eu falava, pode falar!
Aproveita!
Ajuda aí!
Pior que ela tinha falado fora do ar. Ela falou, eu não vou falar o nome da empresa porque eu não falo em nome da empresa. Não sou porta-voz, né? Aí no ar eu falei, tal, qual que era? Aí ela, não posso falar. Eu falei, putz, é verdade.
Ela falou, a empresa do Jefferson.
Legal. Pô, Jefferson, queria te agradecer a participação.
Muito bom.
Eu que agradeço.
Acho que passou muito rápido o tempo.
Eu nem vi que horas são.
A gente começou, era, sei lá, umas 20 para as 4, né?
Foram bastante tempo. Que foi
bom,
o suficiente.
Você viu que ele é de humanas, ele vai fazer a conta.
Não, eu que agradeço. É uma alegria, é um prazer. Para mim é muito bom, porque ter acesso a coisas novas, tentar se expor de maneira diferente.
Legal, né?
Legal.
22 anos numa empresa não parece, mas é uma vida, cara. E no mesmo mercado, né? Então, eu vejo tanta coisa acontecendo dos lados. Eu falo,
mudança,
eu queria tanto,
né,
fazer aqui. Então, é bem desafiador. Muito obrigado. De verdade, se eu puder ajudá-los, fiquem à disposição.
Se
quiserem conhecer a Knorr, está convidado, são meus convidados.
Pô. É só marcar a data.
É bem interessante, é pertinho daqui, é bem interessante.
Legal, bacana. Bom, queria aproveitar até a finalização aqui, pedir para seguir a Bits. Muita gente assiste os podcasts, mas não segue o canal. Então,
legal.
Acaba não recebendo ali as notificações, enfim, quando tem vídeo novo. Então segue a gente aí, ativa lá o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e me segue também nas redes sociais. Você vai encontrar como Adriano Klump. O Klump é K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. E aí o João vai passar as redes dele também.
É isso aí, pessoal. Me sigam no LinkedIn, João Schmidt. É lá a minha rede principal de trabalho. Não se esqueçam de seguir as páginas da Bits Digital, é isso?
É isso aí.
Hoje, Bits Digital, em todos os canais. Compartilha os vídeos aí do podcast para a galera. E Jefferson,
quer
falar
seus...
suas redes aí?
Muito
também
obrigado.
Pra gente?
Eu tenho o Jeff Germano no Instagram. No LinkedIn, eu acho que é Jefferson Germano também.
Perfeito.
E estou à disposição de vocês, quem assistir. Eu cometi esse mesmo erro, eu não cliquei no sininho de vocês.
Aí, ó.
Tá acontece
então,
bastante.
Então, se você é velho que nem eu, procure o sininho lá.
Acho o sininho. Mas é o problema da humanidade, achar o sininho.
Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer apoio, qualquer pergunta. E muito bom estar aqui. Muito obrigado, de verdade.
Fechado. Obrigado.
A gente que agradece.
Um abraço, pessoal. Até logo.
Até logo.